tinha aqui sido discutido, isto são duas questões prévias. O regulamento do Revita, de facto, não proíbe as segundas habitações, aliás, é omisso quanto a essa matéria, mas houve uma decisão clara nesse sentido, aliás, referiu aqui, só quero confirme que há que fazer escolhas quando os fundos são limitados e houve uma escolha efetiva e assumida que era apenas para as primeiras habitações. É sim ou não é?
Senhor, confirmo.
Sim, senhor deputado, confirmo. Em termos de gestão, é sempre importante fazermos uma relação entre os meios disponíveis para responder às necessidades e as necessidades têm que ser satisfeitas. E foi essa, de facto, a opção que foi tomada.
Muito obrigado, senhora deputada.
Obrigada, porque esta questão já se colocou tantas vezes em tantas reuniões que nos parece que o Presidente do Conselho Geral, de facto, é a pessoa certa para nos dar a resposta e para que essas dúvidas deixem de existir. Tenho o PSE naturalmente consciência que todo este fundo foi criado na altura numa situação muito difícil, mas também já agora, porque é importante que se tire lições entre o planeado e o pensado e aquilo que é novo, para que no caso de acontecerem novas situações destas, na sua opinião, e enquanto elemento desde o início, portanto logo desde julho de 2017, no fundo Revita, considera que o processo correu bem, que a forma como foi agilizados os processos foi a melhor, ou que lições é que nós devemos aprender naquilo que não funcionou tão bem, nomeadamente no escrutínio, nos levantamentos, na aplicação, nas regras a serem definidas, na forma como elas foram implementadas no terreno e também naquela que foi a articulação e o poder de decisão de cada um dos players no terreno, no momento, cada um o seu papel e qual foi o controlo que os outros, nomeadamente as entidades públicas, porque é essas que nós podemos escrutinar, como é óbvio, nomeadamente das entidades públicas, no escrutínio e na confirmação daquilo que é a informação que vem e que às vezes todos nós sabemos pode não ser a mais rigorosa. Gostava de saber como é que foi feito todo esse processo.
Para responder, faz favor.
Sr. Deputado, agradeço a sua questão e devo dizer que é um agregado de questões que daria uma conferência. Desculpa esta frontalidade, mas tenho que lhe dizer. Eu poderia responder de uma forma sintética dizendo o seguinte, que é, dadas as circunstâncias e tendo sido um modelo montado com base em orientações que foram transmitidas ao Conselho de Gestão, num contexto cinza no ar, eu direi que este fundo funcionou bem. E funcionou com base num padrão e numa escolha, que foi uma escolha política, relativamente ao envolvimento das comunidades locais. Não compreenderia um funcionamento deste fundo baseado de costas voltadas para as populações. E quem é que representa as populações? Os senhores e as senhoras deputadas sabem quem é que representam. As autarquias representam o povo. E, portanto, as autarquias locais foram escolhidas como interlocutores deste processo. E, portanto, este processo foi desenvolvido, e se quiser que eu lhe diga de uma forma também com alguma capacidade de síntese sobre o que é mais difícil neste processo, eu direi, o mais difícil neste processo é girando-lhe a fogueira mediática que foi acesa à volta dele. E que muito provavelmente teve uma dimensão muito comparável aos próprios incêndios. Em que uma sociedade portuguesa, que é muito baseada na solidariedade e na generosidade, no melhor que ela tem, escolheu, por alguma razão, que ainda hoje tentarei decifrar, ou que um dia tentarei decifrar, um caminho que foi um caminho muito baseado na suspeita e na dúvida. Eu devo dizer que este fundo é um fundo que conseguiu reconstruir praticamente todas as casas que lhe foram entregues. E foram reconstruídas com uma sombra de dúvida sobre um total de 8 casas. É muito, é pouco? Não sei. O que eu direi é que nós, como portugueses, temos que assumir as nossas responsabilidades. O fundo assumiu as suas. Os proprietários que apresentaram os seus requerimentos o fizeram também, com base em termos de responsabilidade sobre a declaração de honra. Os municípios que os avaliaram, porque era esse o modelo que nós tínhamos, como sabe, o Conselho de Gestão não escolheu o modelo de intervenção, portanto, aplicou um modelo que foi terminado superiormente pelos órgãos legítimos do Estado português. O fez, naturalmente, com consciência, com um enormíssimo sentido ético, devo dizê-lo, e com o sentido também humanitário de chegar o mais cedo possível a uma solução que permitisse pôr as pessoas dentro de casa. E o fizemos, até hoje, e continuaremos a fazê-lo, sempre neste quadro desassombrado de valores, que são valores dos quais não abdicamos.
Muito obrigado pela resposta. Senhora deputada, faz favor ter a palavra.
Depreendo que não tem falhas a apontar, ou foi eu que percebi mal?
Senhor deputado, depois a dinâmica, depois a altura quebra, depois a própria tradução em ata, a pergunta até foi provocatória, tem a palavra para responder.
As provocações fazem parte da vida e as falhas também. E, portanto, eu devo dizer à senhora deputada que é muito fácil matar a pantera depois de morta. Nós, olhando para trás, podemos dizer que Portugal ontem podia ter jogado no Estádio de Alvalade de outra forma, nos primeiros 25 minutos. É fácil dizer isso à bancada. O que devo dizer é que, num contexto extremamente exigente, difícil e humanamente doloroso, e quem não se sente nem filho de boa gente, eu estive no terreno desde a primeira hora, eu devo dizer também de coração aberto que o que se fez era o que poderia ter sido feito em poucas semanas. E foi feito num quadro de exigência ética e moral. E sobre isso, eu pessoalmente quero dizer aquilo que sempre disse na minha vida, que é responder por ele. Eu estou aqui também desassombradamente, sem máscara na cara, também posso tirá-la, não é? Mas para dizer que nenhuma opção foi tomada com base em venalidade ou dúvida sobre comportamentos. E não se fez porquê, Sr. Deputado. Você tem pouco tempo para montar um modelo. Tem que montar o melhor modelo possível. Não um ano e meio depois, comparando com as melhores práticas internacionais. Tem que comparar, tem que aplicar um modelo que seja um modelo capaz de aportar com uma segurança razoável e plausível e com base nos representantes do povo e das populações, uma solução que seja uma solução válida para as legítimas expectativas das pessoas que ficaram sem casa.
Muito obrigado. Senhora Deputada, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Mas permita-me uma parte. As populações, eu própria estive lá nos incêndios, portanto, também e conheço a tragédia, também lá estive pessoalmente e acompanhei. Mas compete ou não aqueles que são os decisores e que são nomeados pelo Estado, da administração do Estado, não se estarem evados por essa emoção para tomarem decisões pensadas, racionais e ponderadas? Gostava que me respondesse.
Para responder?
Para responder, estou aqui para lhe dizer, senhora deputada, que, como é natural, em gestão não há emoções. Sou gestor público, tomas não com base em aflições ou em medos, mas tomas com base num quadro de racionalidade plausível. Eu queria lhe assegurar que as decisões que foram tomadas pelo Conselho de Gestão o foram sempre nessa base. Sem pressões, sem aflições, mas sobretudo com este sentido último do serviço público. E quem faz serviço público na vida sabe isso, o Sr. Deputado também o faz. Nós fazemos serviço público não é apenas seguirmos o nosso entendimento racional das situações, é sermos também embalados e motivados pelo serviço e pela missão de servir bem as populações. E, portanto, eu devo dizer que foi sempre esse o nosso músculo interior.
Muito obrigado, senhora deputada.
Gostava também, relativamente às habitações, nós temos aqui que fazer uma distinção clara entre aquelas que tiveram fundos públicos, nomeadamente as de Revita, e as outras instituições que, tanto quanto sabemos, foram por indicação muitas delas, ou da CCDR ou do Fundo Revita à indicação, mas a verdade é que podem optar por aplicar aqueles fundos como entendem ser o melhor. Portanto, primeiras, segundas habitações, essa é uma decisão das entidades que não são públicas nesses donativos. E, portanto, eu vou separar umas das outras porque me parece que é de todo pertinente que se faça. Nota número 1. As pessoas que estão vítimas e que perderam os seus haveres, naturalmente que seguem aquelas que são as indicações que lhes são dadas, por forma a conseguirem reaver e verem a sua vida, digamos, já tão afetada, ver a sua vida refeita dentro daquilo que é a possibilidade. No entanto, eu pergunto-lhe o seguinte. Consta especificamente do Fundo Revita qual o valor metro quadrado das obras? Tal como consta do regulamento, tal como consta, que no caso de haver desvios aos valores destas obras, pelo metro quadrado de construção, que tem que ser fundamentado o porquê destes desvios. No entanto, o Tribunal de Contas, julgo que na página 94, se não estou em erro, eu sei as mais ou menos de cor, mas se tiver em erro, julgo que na página 94 chama a atenção para o facto de em todas as obras levadas a cabo sob supervisão do Revita, portanto do Conselho de Gestão, em nenhuma delas há a justificação daquelas que extrapolaram os valores, e são quase todas, pelo que nós percebemos, tal como nem houve justificação dessa extrapolação e, no entanto, o que é que foi feito, não foi pedida a confirmação, não foi pedida a verificação, e já não estamos a falar naquele momento de intervenção imediata, de fazer face à sobrevivência imediata e necessidades básicas imediatas. Porquê é que isso não foi feito? Porque, permitir-me-ao à parte, parece-me ser básico na boa aplicação e gestão de fundos, que se faça esta conformidade, que se confirme e que se verifique o porquê de não estar dentro dos quadros padrão, porque não há justificação. Portanto, gostava que me explicasse o porquê de não haver qualquer justificação.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder?
Senhora Deputada, o modelo de intervenção por parte do Fundo Revita foi baseado numa lógica que eu gostaria aqui de clarificar um pouco, até para ajudar um bocado a perceber a mecânica, né? Porque é importante a mecânica. Um proprietário que sofreu um dano na sua habitação, que no limite obriga a sua reconstrução, apresenta um pedido com um, vamos chamar-lhe aqui, um termo de responsabilidade, dizendo isto são as declarações verdadeiras. As câmaras municipais analisam essa proposta, esse requerimento, e apresentam-na em contexto de comissão técnica. A comissão técnica entrega elementos que não são apenas das câmaras. Aliás, entrega duas câmaras, que não são a mesma câmara de onde vem esse requerimento, e integra também a CCDR, a Comissão de Coordenação da Região Centro. E os padrões de pagamento que estão definidos são escrutinados pela CCDR. O que é que quer isto dizer? Quer dizer, o Conselho de Gestão é formado por três elementos. Um, isto com música. Espero não estar a dar a música, mas não fui eu que estou aqui a dar a música. Não, ok. Sim, mas está quase. Qual é a função da CCDR? Isto é importante, Sr. Deputado, também para perceber, não é? O que é que a CCDR faz? A CCDR faz um crivo, faz um escrutínio de qualidade de despesa. Ou seja, toda a despesa que é apresentada ao Conselho de Gestão, porque o Conselho de Gestão, como sabe, não tem órgãos próprios, portanto, não tem uma polícia judiciária de habitações, não tem um departamento de fiscalização que permita fazer essa avaliação. Ou seja, a CCDR funciona aqui como crivo financeiro. E a CCDR avalia e diz, face à execução que foi feita daquela obra X, Y ou Z, essa obra é uma obra que reúne os seus requisitos para o Conselho de Gestão poder fazer os respectivos pagamentos. Eu queria lhe dizer até hoje, Sra. Deputada, não houve nenhum pagamento feito pelo Conselho de Gestão que não passasse por esse crivo. E, portanto, como eu não desconfio, há uma música do Elvis Presley que disse, não podemos progredir em conjunto com mentes suspeitas, mentes, suspicious minds. Nós não podemos ir para a frente achando que a CCDR não está a fazer o seu trabalho ou que as câmaras não estão a fazer o trabalho. Nós temos é que garantir que haja diferentes níveis de validação da qualidade da despesa. Ora, se a CCDR, e eu não tenho razões para duvidar da sua qualidade, nem da sua militância administrativa nesta matéria, faz a sua avaliação, o Conselho de Gestão toma as suas decisões com base nas propostas que são apresentadas pela Comissão Técnica. Não tem forma, faço-me entender, Sra. Deputada, não tem forma de escrutinar, a menos que seja um deus ex machina, como se observasse o mundo num drone imaginário, e conseguisse chegar a todo lado e a todo tempo. Eu direi que, se em algum aspecto, o metro quadrado, ou o que for, não tenha sido totalmente respeitado, eu espero, e devo dizer isso com toda a frontalidade, que seja, como sempre foi, fundamentado em razões, que são razões atendíveis. E vou-lhe dizer porquê. Até porque é importante no âmbito deste diálogo, ou desta nossa troca de impressões, ou desta audição, que é assim que se chama, Sr. Presidente. Quando tenho, ou temos nós, como população, quem olhe para uma obra ao lado, eu vou dizer as coisas como elas são, conversa de rua, e temos uma obra de uma casa, que é como se diz nos Açores, porta-janela, sabem o que é que estou a falar? Uma casa minúscula, sem qualidade de vida rigorosamente alguma. A quem lhe faltava uma casa de banho, e quando, no contexto destas opções técnicas, foi colocada uma casa de banho, tem mais de 3 metros quadrados ou mais 4 metros, não sei quanto é que terá uma casa de banho, é seguramente minúscula que uma casa. E tem pessoas na rua, percebe agora também os cuidados que tivemos, tem pessoas na rua a dizer, estão-lhes a fazer um palácio. Não, eu digo-lhe isto porque eu recebi essa observação por escrito, estão-lhes a fazer um palácio. E, portanto, eu direi, se há, nunca houve nenhum pagamento feito pelo Conselho de Gestão, não tenha sido objeto de um escrutínio financeiro por parte da CCDR, que é um organismo público. Conte isso ao que eu posso dizer, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Senhora Deputada, faz favor de prosseguir.
Portanto, se eu estou a perceber, o Conselho de Gestão limitava-se a pagar consoante aquilo que era a decisão da CCDR, independentemente daquilo que nos é chamado a atenção na auditoria, ao dizer claramente que esta matéria deveria ter sido abordada nas propostas de decisão no financiamento, tanto mais que eventuais desvios do custo máximo exigiam fundamentação e assentimento expresso por parte do Conselho de Gestão.